É uma preocupação que tem atravessado, né, toda a pandemia e preocupado especialistas desta área. Hospitais e médicos têm registrado alta de tentativas de suicídio e autolesões em crianças e adolescentes. E tem um estudo na Universidade de São Paulo que aponta que 36% desse público aqui no Brasil apresentaram sintomas, sim, de depressão e ansiedade, né, que podem ter se agravado durante a pandemia. Eu vou conversar sobre o assunto com o Dr. Guilherme Polancic. Ele é chefe da unidade de internação do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Guilherme, bom dia mais uma vez. Bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. Sempre um prazer estar aqui com você.
Muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte para a gente tratar desse assunto. Professor, esse estudo está em curso, começou quando? Vamos explicar um pouquinho o que é que vocês, ou como vocês vêm acompanhando este problema que tem sido observado por vocês, né, ao longo destes 2 anos.
Esse estudo, Roxane, foi um estudo realizado online, na população, né, que incluindo a população brasileira de uma forma geral, então nós incluímos crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade de todo o país, e através de respostas online pelos pais, nós observamos essas taxas que você relatou, em torno de a cada 3 crianças e adolescentes, uma delas com níveis de ansiedade e níveis de sintomas depressivos clínicos, ou seja, numa intensidade que é considerada necessária uma avaliação e muito provavelmente tratamento também.
Doutor Guilherme, no caso, estes jovens, eles acabam demonstrando esse problema que passam, eles tendem a ocultar, esconder, não é? Eu digo isso porque muitas vezes os pais, mães, familiares demoram algum tempo até perceber, claro, né, algumas dessas questões.
Claro, não, você tem toda a razão, Roxane. São vivências, são situações que são vivências emocionais, né, internas. E sim, existem expressões dessas vivências no comportamento, que então podem ser mais facilmente observadas. Mas muitas vezes as crianças, os adolescentes, não expressam isso pelo comportamento e também não contam, não falam para os pais. Então, muitas vezes estão sofrendo sintomas ou vivências, sentimentos de muita ansiedade, estresse, e os pais têm pouco conhecimento a respeito. Então, por essa, né, nessa ótica, é possível que esse número seja subestimado. E ele pode ser subestimado por uma outra razão também, Roxane. Nós sabemos que as pessoas que têm acesso à internet e que se dispõem a responder uma pesquisa como essa, que naquele momento da pandemia era a única possível, né, de fato, que teria sucesso. Então, as pessoas que têm essa possibilidade, disponibilidade, em geral, são pessoas de nível socioeconômico mais alto, com disponibilidade de internet. E nós sabemos que a pandemia afetou de uma forma muito mais grave as famílias de menor nível socioeconômico. Então, por essa razão, e também pela razão que se apontou, esse número pode ser subestimado.
Sem dúvida, quer dizer, entre essas famílias, as consequências da pandemia foram até maiores, mais graves, quer dizer, pais que morreram ou perderam emprego ou tiveram, né, que mudar radicalmente sua rotina em função da diminuição da renda, enfim, o estudo em casa distante de outros jovens, dos colegas. Eu quero que você explique um pouco por que essa mudança de rotina mexeu tão profundamente com o jovem, né? Quer dizer, o distanciamento, a falta de convivência social.
A pandemia, né, como um evento de estresse, ela afeta as pessoas de formas muito distintas, né, como qualquer evento de estresse. E realmente as características prévias das crianças, dos adolescentes, das famílias, ela influencia como a pandemia chega, atinge aquela criança, aquele adolescente, né? A pandemia, ela trouxe basicamente uma ameaça à vida e trouxe também restrição de estímulos, de recursos, de serviços, né? E aí, bom, aquelas crianças, por exemplo, que precisam de mais recursos, aquelas crianças com transtornos ou com condições de saúde prévias, elas tendem a ser a mais afetadas. Aquelas crianças que já são mais sensíveis, mais ansiosas, sentem mais medo, com a ameaça à vida que a pandemia trouxe, também vão sofrer mais, também vão ter mais repercussões, né? Os adolescentes que precisam de mais contato social, né, que estão desenvolvendo a sua identidade a partir da interação com amigos, a partir de experiências reais, também vão sofrer mais, né? Então essas características aí fazem com que realmente alguns grupos sofram mais. E a pandemia não terminou, né, Roxane? Então, estamos vendo também agora, aqui no Brasil, né, que nós tivemos um dos períodos mais longos de fechamento de escolas, e o Brasil é um dos países com maior número de crianças e adolescentes globalmente afetadas por esse fechamento de escolas. Então, nesse momento agora, no segundo semestre de 2021, que nós estamos vivenciando a abertura das escolas, o que nós temos observado clinicamente é um aumento também, um surgimento de ansiedade, de situações, como você mencionou, de autolesão, de ideação suicida, com o retorno às escolas, seja pela necessidade de novo entrar em contato num grupo social para aqueles adolescentes, crianças que são mais isolados, que têm dificuldades sociais prévias, e também o retorno às aulas presenciais, que está sendo vivenciado como um grande estresse para boa parte dos adolescentes e crianças, né, que ficaram online no ensino né, com muitas dificuldades durante um ano e meio.
Uhum,
então, nós estamos vivenciando ainda o desdobramento e certamente por muito tempo ainda vivenciaremos o surgimento de dificuldades a partir da pandemia.
Uhum. Agora, doutor, rapidamente falei sobre depressão ou ansiedade, são dois extremos, né, de comportamento, de humor. Então, como isso surgiu ou como isso foi agravado? O que eu quero entender é se, para parte destes jovens, crianças e jovens, já havia o problema antes da pandemia, a pandemia apenas agravou, né? Estes casos seriam os mais preocupantes e que exigem tratamento, ou seja, vêm sendo acompanhados. Então, queria entender um pouquinho esse universo, né?
Uhum.
De jovens que apresentam esse tipo de problema, já tinham antes da pandemia?
Uhum. Então, nós entendemos aí a depressão, a ansiedade, né, como o resultado de múltiplos fatores de origem etiológicos, né? Então, é algo complexo e que entra em jogo, né, ou influencia as características prévias da suscetibilidade do indivíduo, né? Então, vamos pensar eventualmente fatores de risco genéticos que aquela criança, aquele adolescente já tem, jeitos de pensar, jeitos de lidar com os problemas que aquela criança vinha desenvolvendo e interagindo com a situação de estresse. Então, se nós temos muitos fatores de risco prévios, quer dizer, muito risco genético, muita suscetibilidade, eventualmente uma situação de estresse não tão grave pode desencadear um transtorno de ansiedade, um transtorno do humor, tá? Para aquelas pessoas com menor risco prévio, menor risco genético, que vinham se desenvolvendo bem, muito provavelmente nós vamos precisar de uma situação de estresse muito mais grave para que ela, de fato, para que surja nessa criança, nesse adolescente, uma depressão.
Uhum.
Então, aí nós estamos falando, por exemplo, nessas situações em que há um falecimento de alguém próximo, há uma internação prolongada, há uma situação de estresse muito grave dentro de casa. Né? Então, É a partir dessa interação entre a situação de estresse e as características prévias, o suporte da família, que surge depressão e ansiedade. Agora, é claro que muitas crianças e muitos adolescentes vão viver situações de ansiedade, de estresse, vão ficar mais para baixo, ou ficaram, vamos dizer, ou têm ficado nesse período todo, mas que não necessariamente configure um transtorno. Eventualmente são sintomas, são manifestações emocionais e comportamentais frente a uma situação de estresse que, com o suporte da família, com o suporte da escola, situações, né, o retorno, né, do convívio com amigos, das situações, das atividades de prazer, recreativas, enfim, eventualmente essas emoções vão desaparecendo e a vida e o desenvolvimento vai voltando para o caminho anterior.
Bom, professor, para a gente começar a se dirigir aí para a conclusão dessa conversa, claro que tentativas de suicídio, autolesões, são consequências muito graves, né? Dessa alteração, né, emocional. Então, eu gostaria de saber se isso aparece no estudo e quando é que vocês vão ter uma conclusão, digamos, quando é que vão poder apresentar dados mais conclusivos, né?
Nós não estudamos autolesão e suicídio nesse estudo. E os dados realmente que nós observamos, que foram publicados em diferentes países do mundo, eles apontam para momentos de redução. Então, houve, por exemplo, estudos no Japão mostrando redução de taxas de suicídio em determinado momento da pandemia. Em outros países, aumento e aumento da busca, né, por serviços. Realmente, como você mencionou, que nós temos observado aqui no país, particularmente em São Paulo, é uma busca aumentada aí por serviços de saúde em função de tentativas de suicídio, de situações de autolesão. Uhum. Seria muito importante se nós tivéssemos dados realmente que representassem toda a população brasileira. Esses dados seriam fundamentais para direcionamento de políticas públicas e direcionamento e melhor organização dos serviços, né? Nós temos serviços muito escassos, Roxane, para atender crianças e adolescentes que necessitam de cuidados intensivos psiquiátricos, né? A nossa unidade no Instituto de Psiquiatria tem apenas 9 leitos e somos uma das poucas, se não a única, especializada nessa faixa etária no país todo. Uhum. Né? Então, realmente, uma escassez muito grande de serviços. E são serviços que realmente salvam vidas. Né? Então, são crianças, adolescentes que têm realmente ideações suicidas e fazem tentativas muitas vezes graves. Essa é uma situação também muito complexa, sintomas de humor, depressão, muito frequentemente estão presentes, mas muito frequentemente também situações de violência, negligência, outras situações de abuso de substâncias, quer dizer, questões muito, muito complexas, muitas vezes estão envolvidas. E realmente é necessário, nós passamos aí agora pelo Setembro Amarelo, e realmente é muito necessário que tanto serviços quanto a população estejam conscientes e entendam a complexidade dessa situação. Uhum, uhum. Você mencionou sobre o nosso estudo, nós estamos em vias de publicar os resultados e aí apresentar realmente todos os resultados em detalhe.
Uhum. E por fim, quantas crianças foram acompanhadas?
Foram em torno de 6 mil crianças em todo o país.
Nossa, é um número grande, não é? É um grande número importante. Perfeito, nós podemos conversar oportunamente, viu, doutor Guilherme, assim que esses resultados forem publicados. Eu conversei com o doutor Guilherme Polantzik, chefe da unidade de internação do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutor Guilherme, por compartilhar esse assunto aqui com a gente, fazer esse alerta, né, que é importantíssimo. Vamos ficar todos muito atentos, né? As nossas crianças e adolescentes.
Sem dúvida. Um bom dia para você e para todos os ouvintes.
Obrigada.